Dois dedos de conversa.
Vamos então saber quais são as conclusões de um relatório que apresenta então o acesso a cuidados de saúde, quais as escolhas dos cidadãos portugueses em 2020. O professor Pedro Pita Barros vai abordar estas conclusões da Universidade Nova School of Business and Economics, é assim agora conhecida a Universidade Nova de Lisboa. Professor Pita Barros, de onde partiu a necessidade e a ideia de criar este relatório?
A ideia deste relatório, tão específico, nasceu de uma parte simples, que é, nós ouvimos falar muitas vezes que as pessoas têm tempos de espera nos serviços de saúde, que demora a marcar consultas, que demora a ser marcada uma cirurgia, etc. E eu pensei, esta é uma parte importante, e existe até um relatório oficial de acesso sobre isso, mas nós acabamos por saber muito pouco sobre o que é que são as escolhas das pessoas quando, sentindo-se doentes, têm que procurar o sistema de saúde. E, portanto, no fundo, é tentar responder àquela pergunta. Sinto-me doente. E agora? O que é que faço? E perceber quais foram as opções que as pessoas tomaram e porque é que as tomaram. Onde é que foram? Se existe alguma relação com o seu nível de conhecimento do sistema, de condições socioeconómicas, etc. Isto, porque é que foi uma pergunta importante para tentar responder? Nós sabemos que temos uma pandemia fortíssima em todo o lado. Sabemos que estas decisões podem ter mudado por causa dessa pandemia e sabemos também que os princípios da Constituição portuguesa, os princípios que a sociedade portuguesa quer ter, dizem que ninguém deve ter problemas em aceder a cuidados de saúde quando eles o necessitam. E, portanto, foi tentar perceber se esse princípio que nos é tão caro está presente na atualidade, já neste período de pandemia, e perceber se as pessoas, independentemente da sua condição social, da sua condição económica ou financeira, conseguem aceder aos cuidados de saúde quando pretendem. E a mensagem que acabamos por ter aí acaba por ter dois ou três elementos interessantes, alguns deles mais surpresa do que outros. O primeiro elemento, que não é exatamente surpresa, é que mais condições de vida cria condições para haver mais doença. E, portanto, acabamos por ter desigualdades associadas a esses aspectos. Mas que depois, quando as pessoas sentem necessidade de recorrer ao sistema de saúde, essas desigualdades que ocorrem na questão da doença, de ter doença, não se transmitem a esse acesso. E, portanto, daquilo que nós conseguimos encontrar em termos de perguntar às pessoas o que fizeram, não há diferença de acordo com a condição socioeconómica na decisão de ir procurar o sistema de saúde ou de não ir procurar o sistema de saúde, tentar outra solução. Portanto, de certa forma, este princípio parece estar lá. Podemos ter problemas depois de espera dentro do sistema de saúde, de ter a lista de espera, tempos de espera, mas a primeira decisão não parece ser influenciada por estes outros aspectos e, no fundo, acaba por ser aquilo que nós gostaríamos que acontecesse no sistema. Portanto, essa é, talvez, a primeira mensagem que nós temos. Um outro elemento que saiu do nosso trabalho foi o seguinte: nós sabíamos que em tempos de pandemia o comportamento mudou e que as pessoas tiveram tomar decisões diferentes. E a pergunta foi: onde é que as pessoas foram e se isso foi muito diferente do que acontecia nos anos anteriores? E o que nós encontramos é que as pessoas deixaram de ir às urgências, e isso já era conhecido porque os hospitais já tinham dito que tinham tido uma quebra nas urgências, mas a questão que se colava é saber e foram aonde? Ficaram em casa apenas, foram a algum outro lado, e o que nós encontramos é que quem costumava ir a uma urgência do hospital privado passou a tentar ir a um consultório privado, e quase na mesma proporção, e as pessoas que não foram à urgência de um hospital público acabaram por procurar um apoio no setor público também, no Serviço Nacional de Saúde, através de consultas nos cuidados de saúde primários, algumas não programadas, outras telefonaram para a linha SNS 24, e conseguiram tentar encontrar soluções da sua procura para tentar solucionar os seus problemas de saúde. E, portanto, não houve apenas o desaparecer de pessoas do sistema, houve a procura de outras formas de contactar o sistema de saúde. Essa é uma outra conclusão que nós tivemos e, portanto, mitiga um pouco o medo que muita gente não teria deixado de ir. Não foi tanto como aquelas que as urgências, que a quebra das urgências sugeriria.
Okay.
Uma outra conclusão também que nós achamos interessante foi, ok, e o que é que barreira é que a pandemia acabou por criar? E dividimos em dois grupos. As pessoas terem medo de ir a um serviço de saúde porque podiam ter medo de receio de contágio. E, portanto, este efeito de medo, perguntámos se tinha deixado de fazer algum contacto com o sistema de saúde por causa desse medo.
Por receio.
E tivemos um número razoável de pessoas a dizer que sim, 15% de pessoas disseram que teve esse receio. E é possível que muitas não tenham tido a necessidade, nem sequer tenham dito que tinham esse receio, e 20% delas tiveram um cancelamento do sistema de saúde. Foi o próprio sistema de saúde que cancelou essas visitas. E, portanto, temos aqui, no fundo, alguma dificuldade de acesso no ano 2020 que veio destes dois lados. Por um lado, os receios das pessoas, por outro lado, as necessidades do sistema de acudir às pessoas com Covid e, portanto, cancelar as pessoas que estavam com atividade programada, que tinham consultas marcadas. Portanto, eu também, no fundo, não foi só um dos lados que impediu contactos, foram os dois lados que tiveram contactos. Associado a este receio, também encontramos uma situação que é um pouco mais preocupante, que aumentou a proporção de pessoas que disse que teve que recorrer ao serviço de saúde porque houve um problema anterior em que não procuraram ajuda e que piorou.
Houve uma das coisas que se ouviu muito falar nos espaços comuns é que as pessoas deixaram de se preocupar tanto com a prevenção de outras doenças. Portanto, o diagnóstico, a procura de prevenção, diagnósticos e exames complementares caiu muito. Isso também surge neste estudo?
Não diretamente, nós não perguntamos qual foi, digamos assim, não surge porque nós não perguntamos qual foi o tipo de cuidados de saúde a que não foram ou que fugiram. Agora, é possível que esteja parte aqui, porque nós sabemos que o que nós encontramos é que as pessoas tiveram medo de ir e que algumas adiaram a ir e tiveram consequências de agravamento do seu estado de saúde e acabam por ter que ir de qualquer forma.
Exato.
E, portanto, essa situação
pode estar aqui,
é perfeitamente compatível. Agora, existe uma parte que nós, com aquilo que fizemos, não conseguimos captar, que tem um tempo muito mais longo. Isto foram perguntas que foram feitas no espaço de um mês, que é as pessoas que, por exemplo, não vão a rastreios de oncologia e em que o problema surge um ano depois e não é exatamente no mês a seguir que surge, não é? E essas ainda não temos agora. Nós sabemos dos dados mais gerais das pessoas que trabalham na área de oncologia que o número de novas situações oncológicas detectadas, de novos cânceres detectados, baixou imenso. Como a biologia humana não mudou por causa do vírus, significa que há provavelmente muitos casos que não estão a ser encontrados tão cedo como deveriam. E, portanto, é provável que continuemos a ter este efeito que nós já encontramos aqui, de pessoas não indo procurar o sistema de saúde, ainda venham agora, mais tarde, a ter consequências negativas e a ter que procurar em situações mais graves. Nós já começamos a ter o princípio disso, provavelmente não temos ainda todo o efeito, porque ainda não se concluiu todo esse efeito. Isso é algo que está aqui também presente e é uma preocupação que nós devemos ter. Portanto, essa percepção que às vezes se dizia, nós acabamos por ter a confirmação através dos dados, que é muito provável que ela esteja lá e o que nós temos é, no fundo, uma estimativa, uma aproximação a isso, que sabemos que o valor real de pessoas com esse problema vai ser maior que aquilo que nós encontramos por agora.
Muito bem.
Outro aspecto interessante que nós encontramos é o que é que as pessoas fazem quando decidem não ir ao sistema de saúde, quando decidem não ter um contacto. Sentem-se doentes, mas decidem não ir procurar apoio formal.
É isso que eu lhe ia perguntar, professor. Aquele estigma e aquele rótulo que o português tem de automedicar-se, encontrou-se neste estudo?
Sim, nós encontramos que as pessoas que escolheram não ir ao sistema de saúde, dois terços delas, mais ou menos, números redondos, que escolhem fazer automedicação. Agora, nós podemos perguntar o porquê dessa automedicação. E quando fazemos essa pergunta de porquê que tive essa opção, encontramos que mais de 90% das pessoas, para a grande maioria das pessoas, 9 em cada 10, acaba por dizer que foi ou porque já teve um problema similar no passado, ou porque ainda tinha medicamentos em casa. Qualquer que seja a situação, significa que elas já tiveram experiência com aquele tipo de problema e sentem-se suficientemente confiantes com a informação que têm, em tomar uma decisão elas sobre aquele caminho que devem tomar. O que significa que a automedicação aqui, se calhar, tem que começar a ser vista também com olhos diferentes do que nós normalmente olhamos. Muitas vezes fala-se na automedicação numa perspectiva muito negativa e com alguma razão, porque criando a resistência a antibióticos por usar-se mal os antibióticos é um problema coletivo. Se as pessoas tiverem intoxicação por consumirem muito paracetamol, por se automedicarem com paracetamol, é um problema para a saúde individual. Nós temos ter, de facto, problemas. Mas, se calhar, também temos aqui o conhecimento que as pessoas têm sobre a sua saúde, sobre a sua condição, que é útil e que pode evitar um contacto tão formal como a marcação de uma consulta.
E, portanto, se as pessoas indo aqui também as listas, não é, de espera?
É, exatamente. Pode haver aqui, no fundo, informação da experiência das pessoas, que pode ser usada pelas próprias pessoas no seu processo de decisão, que, se acompanhado de outra forma, pode tornar esta ideia de automedicação como algo que é menos negativo do que normalmente se aponta. O que é esse mecanismo? Nós não sei nos dizer neste momento, nós não temos, mas deixa pelo menos a ideia de que se calhar devíamos pensar.
Se calhar devíamos apostar numa formação, não é? Da sociedade, termos aqui pelo menos uma forma de nós, como comunidade, também apoiarmos o Sistema Nacional de Saúde.
Exatamente.
E conseguirmos comportar.
Exatamente, até porque falamos muitas vezes, noutros contextos, fala-se muitas vezes que as pessoas têm que participar mais no seu processo de gestão de saúde, em que as pessoas vivem 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a sua saúde, com as suas doenças, e portanto são quem está em melhor situação para gerir também a sua própria doença. Ora, isso se calhar significa ter um pouco mais de confiança e ajudar nessa confiança das pessoas poderem decidir alguma coisa sobre automedicação. Poderá, por exemplo, implicar medidas na área da literacia de saúde para as pessoas terem noção dos riscos e consequências que possam ter.
Exato.
E perceber melhor isso. Pode ser também criar mecanismos mais ágeis de um contacto rápido, por exemplo, com uma farmácia ou com um profissional de saúde que lhes diga: não, olha, no seu caso estava a pensar bem, mas em geral se calhar essa não é boa ideia fazer dessa forma, é melhor fazer de outra forma e contactar mesmo um profissional de saúde, ou dizer: olha, isso é muito semelhante àquilo que já teve, se calhar pode fazer isso, sem ter uma consulta necessariamente formal.
Uhum.
Como é que nós podemos fazer isso? Não sei, não temos esse sistema, mas o que estamos a encontrar sugere que pode ser importante. Se queremos levar a sério esta ideia das pessoas participarem mais e de terem alguma capacidade adicional de decisão sobre as suas escolhas, não a vamos deixar só na questão de decidir se automedica ou não, mas ajudar que essa decisão seja feita de uma melhor forma.
Se calhar uma maior transparência e cruzamento de informações entre sistemas, não é? Facilmente já ter aquilo que aconteceu com a própria pessoa, o registro de algumas situações que possam mais facilmente fazer a triagem.
Sim, também é também uma possibilidade de poder incluir essa informação de uma forma que a pessoa possa facultar a alguém ver o seu registro de
Exato.
Saúde e perceber essas situações anteriores. E portanto temos aqui um espaço para pensar de como é que podemos aproveitar esta disponibilidade que as pessoas têm para tomar decisões baseadas na sua informação, no seu conhecimento anterior, e com isso conseguir gerar todo um percurso melhor para a própria pessoa quando se sente doente. Não é aqui uma questão apenas de pensar como é que o sistema de saúde muda, mas é pensar
como
é que o sistema de saúde muda para ajudar as pessoas a tomarem conta da sua saúde, não?
Muito bem.
E portanto eu acho que essa parte da automedicação está diferente. Eu estou a focar aqui esta parte da informação das pessoas e de ter um conhecimento passado, porque significa que as pessoas, quando fazem automedicação, não vão à toa procurar na internet qual é a coisa que têm que fazer, não? E portanto, não sendo isso, significa que tentam ter um processo estruturado de decisão. E nós podemos tentar ajudar nesse processo.
Professor Pedro Pita Barros, aqui a falar-nos sobre o novo relatório de acesso a cuidados de saúde, as escolhas dos cidadãos 2020. Professor, antes de fecharmos, queria apenas saber quantas pessoas fizeram parte deste estudo, quanto tempo então levaram, falou-me em um mês, quem é que esteve consigo?
Entrevistámos 1.271 pessoas ao longo do mês de junho do ano passado. Pessoas que são uma amostra representativa da população que vive em Portugal continental. A amostra foi desenvolvida e foi selecionada, e depois as entrevistas foram feitas por uma empresa especializada nesse tipo de trabalhos, da GFK, e depois nós que desenhámos as perguntas e que pensámos nas perguntas, recebemos os dados e tivemos agora este tempo para pensar na forma de os apresentar e nas conclusões que queríamos retirar desses efeitos. Iremos agora fazer dentro do próximo mês novamente as mesmas perguntas para também perceber o que é que mudou, entretanto, nesta situação.
Muito bem. E estará disponível para o público aceder a este relatório?
Sim, julgo que no website da faculdade estará isto, portanto, no website da nova School of Business and Economics, estará disponível a notícia com um link para o relatório e para a apresentação.
Vamos então partilhar, de certeza. Muito obrigada pela participação e boas aulas.
Muito obrigado.
RDP Internacional.